Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Memórias de um Sargento de Milícias. Uma das quatro esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Gdeitanda, cortando semente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos, e bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe, e que gozava então de não pequena consideração. Os meirinhos de hoje iam mais do que as não sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei. E se eram gente temível, temimida, respeitável e respeitada. Formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era entre nós um elemento de vida. Extremo ou oposto eram os desembargadores. Ora, os extremos se tocam e estes tocando-se. Fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações, provarás, razões principais e finais, e todos esses trejeitos judiciais que se chamavam processo. Daí sua influência moral. Mas tinham ainda outra influência, que é justamente a que falta aos de hoje. Era a influência que derivava de suas condições físicas. Os meirinhos de hoje e hoje são homens como quaisquer outros. Nada têm de imponentes, nem no seu semblante, nem no seu trajar. Confundem-se com qualquer procurador, escrevente de cartatório ou contínuo de repartição. Os meirinhos desse belo tempo não se confundiam com ninguém, eram originais, eram tipos, nos seus semblantes transluziu certo ar de majestade forense, seus olhares calculados e sagazes significavam chicana. Trajavam sisuda calaca preta, calção e meias da mesma cor, sapato afivelado. Ao lado esquerdo aristocrata espadim, e na ilharga direita penduravam um círculo branco, cuja significação ignoramos, e coroavam tudo isto por um grave chapéu armado. Colocado sob a importância vantajosa destas condições, o meirinho usava e abusava de sua posição. Era terrível quando, ao voltar uma esquina ou ao sair de manhã de sua casa, o cidadão esbarrava com uma daquelas solenes figuras que, desdobrando junto dele uma folha de papel, começava a lê-la em tom confidencial. Por mais que se fizesse, não havia remédio em tais circunstâncias, senão deixar escapar dos lábios o terrível nome por citado. Ninguém sabe que significação fatalíssima e cruel tinham estas poucas palavras. Eram uma sentença de peregrinação eterna que se pronunciava contra si mesmo. Queriam dizer que se começava uma longa e afadigosa viagem, cujo termo bem distante era a caixa da relação, e durante a qual se tinha de pagar importe de passagem um sem número de pontos, o advogado, o procurador, o escrivão, o irvão, o juiz, inexoráveis carontes, estavam à porta de mão estendida, e ninguém passava sem que lhes tivesse deixado, não um óbolo, porém todo o conteúdo de suas algibeiras, e até a última parcela de sua paciência, mas voltemos à esquina. Quem passasse por aí em qualquer dia útil dessa abençoada época veria sentado em assentos baixos, então usados, de couro, e que se denominavam cadeiras de campanha algum um grupo mais ou menos numeroso no dergen nobre gente conversando pacificamente em tudo sobre que era lícito conversar. Na vida dos fidalgos, nas notícias do reino e nas astúcias policiais do Vidigal. Entre os termos que formavam essa equação meririnhal pregada na esquina havia uma quantidade constante. Era o Leonardo Pataca. Chamavam assim a uma rotunda e gordíssima personagem de cabelos brancos e carão avermelhado, que era o decano da corporação, o mais antigo dos meirinhos que viviam nesse tempo. A velhice tinha-o tornado momoleirão e pachorrento, com sua vagareza atrasava o negócio das partes. Não procuravam, e por isso jamais saía da esquina, passava ali os dias sentado na sua cadeira, com as pernas estendidas e o queixo apoiado sobre uma grossa bengala, que depois dos 50 era sua livre companhia. Do hábito que tinha de queixar-se a todo instante de que só pagassem por sua citação a módica, quantia de 320 réis, lhe viera o apelido que juntavam ao seu nome. Sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo Algibebe em Lisboa, sua pátria, aborrecera-se porém do negócio, e viera ao Brasil. Aqui chegando não se sabe por proteção de quem alcançou o emprego de que o vemos em Posasdo e que exigia, como dissemos, desde tempos remotos. Mas viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o quê, uma certa Maria da Hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, saloia rechonchuda e bonitota. O Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era nem esse tempo de sua mocidade mal apessoado e que tudo era maga, não. Ao sair do tejo, estando a Maria encostada a bordo do navio, O Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela, e com o ferrado sapatão assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do gracejo, e deu-lhe também em ar de disfarce um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em forma, segundo os usos da terra. Levaram o resto do dia de namoro cerrado, ao anoitecer passeava cena de pisadela e beliscão, com a diferença de serem desta vez um pouco mais fortes, e no dia seguinte estavam os dois amantes tão extremosos e familiares, que pareciam selo de muitos anos. Quando saltaram em terra começou a Maria a sentir certos enojos. Foram os dois morar juntos, e daí ao mês manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão. 7 meses depois teve a Maria um filho, formidável menino de quase 3 palmos de comprido, gordo, vermelho cabeludo, espenhador e chorão, o qual, logo depois que nasceu, mamou 2 horas seguidas sem largar o peito. E este nascimento é certamente de tudo o que temos dito que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói desta história. Chegou o dia de batizar-se o rapaz. Foi madrinha a parteira, sobre o padrinho houve suas dúvidas. O Leonardo queria que fosse o senhor juiz, porém teve de ceder a instâncias da Maria e da comadre, que queriam que fosse o barbeiro de defronte, que afinal foi adotado. Já se sabe que houve nesse dia função. Os convidados do dono da casa, que eram todos da Leimar, cantavam ao desafio. Segundo seus costumes, os convidados da comadre, que eram todos da terra, dançavam o fado. O compadre trouxe a rabeca, que é, como se sabe, o instrumento favorito da gente do ofício. A princípio, o Leonardo que se tivesse ares aristocráticos e propôs que se dançasse o minuete da corte. Foi aceita a ideia, ainda que houvesse dificuldade em encontrarem-se pares. Afinal, levantaram-se uma gorda e baixa matrona, mulher de um convidado, uma companheira era desta, cuja figura era mais completa a antítese da sua, um colega do Leonardo, miudinho, penino, e com fumaças de gaiato, e o sacristão da Sé, sujeito alto, magro e com pretensões de elegante. O compadre foi quem tocou o minuete na rabeca, e o afilhadinho, deitado no colo da Maria, a que acompanhava a caracaada com um guincho e um esperneio. Isto fez com que o compadre perdesse muitas vezes o compasso, e fosse obrigado a recomeçar outras tantas. Depois do minuete foi desaparecendo a cerimônia, e a brincadeira aferventou, como se dizia naquele tempo. Chegaram os rapazes de viola e machete. O Leonardo, instado pelas senhoras, decidiu-se a romper a parte lírica do divertimento. Sentou-se num tamborete, em um lugar isolado da sala, e tomou uma viola. Fazia um belo efeito cômico vê-lo, em trajes do ofício de casaca, calção e espadim, acompanhando com um monótono zum-du-zum nas cordas do instrumento o gargantiado de uma modinha pátria. Foi nas saudades da terra na Natal que ele achou inspiração para o seu canto, e isto era natural a um bom português, que o era ele. A modinha era assim, quando estava em minha terra. Acompanhado ou sozinho, cantava de noite e de dia ao pé de um copo de vinho. Foi executada com atenção e aplaudida com entusiasmo. Somente quem não pareceu dar-lhe todo o apreço foi pequeno, que obsequiou o pai como obsequiara ao padrinho, marcando-lhe o compasso a guinchos e esperneios. A Maria avermelharam-se-lhe os olhos e suspirou. O canto do Leonardo foi o derradeiro toque de rebarte para esquentar-se a brincadeira, foi o adeus às cerimônias. Tudo daí em diante foi burburinho, que depressa passou a gritaria e ainda mais depressa a algazarra. E não foi ainda mais adiante porque de vez em quando viam-se passar através das rótulas da porta e janelas umas certas figuras que denunciavam que o vidigal andava perto. A festa acabou tarde, a madrinha foi a última que saiu, deitando a benção ao afilhado e pondo-lhe no cimeiro um raminho de arruda.